Paraná em Rede está de volta.
A defesa de Alana e Cristiana Brites, filha e mulher de Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, enviou um pedido nesta quinta-feira para que a justiça reveja uma cautelar de proibição e permita que elas façam visitas a Edson. No pedido, a defesa da família argumentou o direito de Edson a receber assistência familiar por parte da esposa e da filha. O pedido será analisado pela justiça. Edson Brites é o único dos 7 acusados que continua preso. Ele está na Penitenciária Central do Estado, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O jogador Daniel Correia Freitas foi mutilado e morto em São José dos Pinhais, também no entorno metropolitano da capital, em outubro de 2018. O número de acidentes com águas-vivas nas praias do Paraná triplicou nesta temporada em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 2.900 ocorrências desde o dia 20 de dezembro. Confira agora o que fazer se tocar em uma água-viva.
E agora?
Estava no mar e sem querer toquei em uma água-viva. E agora?
Quem já tocou em águas-vivas sabe que dói. Essa sensação de queimadura, na verdade, é um leve envenenamento causado pela toxina presente em células na superfície de águas-vivas, caravelas e outros cnidários. Ao tocar esses animais, algumas das suas células liberam a substância que causa irritação, coceira, inchaço. Algumas dessas células também permanecem na pele da pessoa sem se romper. Por isso que é importante utilizar a água do mar para lavar o local, sem esfregar. Nunca utilizar água doce ou álcool, pois essas substâncias elas podem romper algumas dessas células que ficaram inteiras, aumentando a sensação de queimadura. Algumas pessoas perguntam se é possível utilizar a urina para aliviar a dor. Isso não é indicado, pelo mesmo motivo. Pode aumentar a queimadura, além de não ser um gesto muito higiênico. Para aliviar a dor, pode sim utilizar o vinagre. Nos postos de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, nós temos vinagre à disposição para quem precisar. Mas atenção, é muito importante avaliar para casos de reação grave. Se a pessoa desenvolver sonolência, tontura, desmaios, vômito ou até dificuldades respiratórias após tocar nesses animais, o médico deve ser procurado imediatamente. Esses casos são raros, porém são muito perigosos. Você pode acionar a emergência 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros para ser atendido por um médico especialista nesses casos específicos. Vamos curtir o verão com consciência. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu sou a Tenente Turra, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e trago mais dicas para o verão na próxima semana. Até lá!
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A prática de um paradesporte de forma amadora esbarra em dificuldades de logística e financiamento, já que os equipamentos são caros e os clubes investem apenas no alto rendimento. Acompanhe a última reportagem da série Esporte para Todos.
Esporte para Todos.
Quem reúne a galera para bater uma bolinha de vez em quando costuma reclamar quando alguém desmarca em cima da hora. Se o esporte não é o futebol ou o futsal, a dificuldade para achar gente para completar o time aumenta. No caso do paradesporte amador, reunir um grupo para praticar só por diversão tem ainda mais dificuldades. Além de encontrar quem tem a vontade de jogar, um dos maiores problemas é ter o equipamento adequado, como contou o designer Fábio Rocha, ex-jogador de basquete em cadeira de rodas.
É muito difícil você praticar um esporte com a cadeira de roda que você utiliza no dia a dia. Quase todo esporte, salvo engano, posso estar esquecendo algumas, todos que eu consigo pensar, basquete, atletismo, bocha, tênis, esgrima, eles são praticados em cadeiras específicas que têm proteções e apoios adequados.
Segundo o técnico de bocha paralímpica Darlan Tchelski, a prática só é possível com o apoio de clubes, já que o investimento é alto.
A cadeira de rodas ela custa mais de R$ 5.000, então não é um investimento que qualquer um pode fazer. E aí, graças que a gente tem algumas entidades que financiam esse equipamento para que a atividade possa acontecer. Então, para desporto, acontece muito em união de forças. Se não tem essa união de forças, ele ou não acontece ou acontece de forma muito incipiente.
Fábio Rocha é cadeirante há 11 anos, desde que sofreu um acidente de carro. Logo que entrou no time para praticar basquete adaptado, já estava treinando para competições e apenas 2 semanas depois participou de uma etapa do Campeonato Paranaense. Segundo o ex-jogador, por conta do custo, os clubes só investem no alto rendimento.
Você entra para ser atleta, então é uma coisa bem voltada para o esporte de alto rendimento, de competição e tal. Se você tiver dificuldade para viajar ou para alguma coisa assim, já vai ser mais complicado você treinar. É difícil porque é caro, né? Então, requer mesmo alto rendimento. É por isso que os clubes se formam assim.
O acesso aos locais de prática também é um dificultador e pode ter consequências tanto na saúde física quanto mental, como alerta Fábio Rocha.
Um dos problemas que eu vejo, para além da prática desportiva do deficiente, é que muita gente, tipo, por ser difícil o acesso até para sair de casa, para dar uma volta na quadra, assim, a cidade não é fácil de andar, as calçadas não são boas, né? Muitos lugares carecem de adaptações básicas, como guia rebaixada, então a pessoa acaba se isolando, e se isolando você acaba tendo outras práticas não tão saudáveis, né?
Mesmo que a prática do paradesporte exija enfrentar um número maior de dificuldades, o ex-atleta não vê isso como uma forma de superação, mas sim de aprendizado.
Eu não gosto da palavra superação porque parece que a gente é super-herói, né? Não é super-herói, você tem que aprender a viver só, e é legal, você aprende coisas através de pessoas que têm mais experiência, né? Então, isso não só o esporte, como, tipo, atitudes cotidianas, assim, de como encarar. Tem gente ali que, pô, se hoje em dia é pouco adaptado, imagina como era, sei lá, nos anos 70, 80, como foi o caso de eu conviver com pessoas que já eram cadeirantes nessa época, sabe?
O esporte é importante para qualquer ser humano. Ele ajuda a manter a saúde física, desenvolve o pensamento estratégico, cria e fortalece laços sociais e afetivos, favorece a autonomia e é fonte de inspiração. E por isso, a ex-nadadora da Seleção Paralímpica Brasileira, Ana Berthier, deixa um recado para quem ainda não pratica nenhuma modalidade.
Se tem vontade, não pense duas vezes, comece. É muito bom você viver em grupo, ter um grupo seu, então, um grupo de amigos que fazem um esporte com você e te traz um bem-estar muito grande e também um reconhecimento muito bom.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A cada 4 anos, o calendário precisa de um reajuste para que o ano se mantenha fiel ao ciclo da Terra ao redor do Sol, o chamado ano bissexto. 2020 tem um ano a mais em fevereiro e a data vira motivo de brincadeira para os aniversariantes do dia. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Renata Gabriele é uma destas poucas pessoas que fazem aniversário apenas a cada 4 anos. Nascida no dia 29 de fevereiro de 1980, ela foi registrada no dia 1º de março, data em que comemora o aniversário nos anos normais. Mas Renata conta que nos anos bissextos, ela faz 2 festas.
Eu sinto uma alegria dobrada, eu diria, porque eu vou comemorar 2 vezes, né? Mas comemorar no próprio dia do aniversário realmente é bastante especial. Então eu me sinto bem feliz mesmo.
Se a única forma de crescer fosse fazendo aniversário na data correta, Renata não seria nem adolescente ainda.
Se for contar pelos 29, eu farei 10 anos. Se não, eu vou fazer 40 anos. Ah, dá para brincar um pouco com essa idade dos 10 anos, sabe? Às vezes a gente volta a ser criança.
O astrônomo José Manuel Luiz da Silva, diretor do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, explicou que o ano solar tem, na verdade, 365 dias e 6 horas e que o acumulado em 4 anos se transforma no dia extra em fevereiro.
O ano é o período de tempo que um certo fenômeno exige para se repetir duas vezes consecutivas, duas vezes sucessivas. Isto é, é o intervalo de tempo necessário para que o Sol se ponha numa mesma região de uma dada constelação, ou grupo de estrelas. Isso ele faz a cada 365 dias. Embora a gente saiba que na realidade era a Terra que faria, porque a Terra gira em torno do Sol. Mas nós aqui na Terra, desde os primórdios da humanidade, do homem, nós olhamos e dá a sensação de que o Sol é que dá na volta em torno da Terra em cada ano. Faltam sempre um quarto de dia para completar essa volta. Muito bem. E assim de quatro em quatro anos soma-se um dia ao ano de 365 e obtém o ano bissexto.
O ajuste garante que as estações e outros eventos astronômicos se mantenham na mesma época do ano com o passar dos séculos. Já o nome de bissexto vem da forma como os romanos contavam os dias. Eles faziam a contagem regressiva para o mês seguinte. De quatro em quatro anos, incluíam o dia extra depois do sexto dia antes de março. Então consideravam que esse era um ano com dois sextos, o bissexto. E brincando com a ideia de repetição, nestes anos com a data verdadeira do aniversário, Renata Gabrielli considera que tem o direito de ganhar dois presentes.
Eu me sinto especial, me sinto bem privilegiada, porque é um dia que acontece somente de quatro em quatro anos, então imagino que tenha, sinto assim que tem uma força bastante intensa, bem iluminada, então eu me sinto bem especial. Mas eu sempre peço pelo menos dois presentes, né? Porque é justo, eu demoro tanto tempo para fazer aniversário que eu mereço pelo menos um presente no dia 29 e um no dia 1º.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. A semana passou rápido, né? Por causa do feriadão de carnaval. Então, um excelente final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.